Braga. Coisas antigas. Já tive muitas capas, infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Tenho apanhado muita chuva, dando muita corrida, me plantado debaixo de muita marquise, mas resistido. Como geralmente chove à tarde, mais de uma vez me coloquei sob a proteção espiritual dos irmãos Marinho e fiz de um globo meu paraguas de emergência. Ontem, porém, choveu demais e eu precisava ir a 3 pontos diferentes do meu bairro. Quando o moço de recados veio apanhar a crônica para o jornal, pedi-lhe que me comprasse um chapéu de chuva que não fosse vagabundo demais, mas também não muito caro. Ele me comprou de pouco mais de 300 cruzeiros. Um objeto que me parece bem digno da pequena classe média que pertenço. Uma vez tive um delírio de grandeza em Roma e adquiri a mais fina e soberba umbrella da Via Condotti. Abandonou-me no primeiro bar em que entramos. Não era coisa para mim, né? Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho. Eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse carinho. Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que já notado por outras pessoas, de ser o guarda-chuva, o objeto do mundo moderno mais infenso a mudanças. Sou apenas um quarentão e praticamente nenhum objeto da minha infância existe mais em sua forma primitiva. De máquinas como o telefone, automóvel, etc., nem é bom falar, né? 1000 pequenos objetos de uso mudaram de forma, de cor, de material, em alguns casos, é verdade, para melhor, mas mudaram. O guarda-chuvas tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austero, negro, com seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino ou pinho vulgar, de algodão ou de seda animal, pobre ou rico, ele se mantém digno. Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou. Tem ao mesmo tempo algo de ridículo e algo de fúnebre, essa pequena barraca ambulante. Já na minha infância, era um objeto de ares antiquados que parecia vindo de épocas remotas e uma de suas características era de ser muito usado em enterros. Por outro lado, esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu feitio grave, costume leviano de se perder, de sumir, de mudar de dono. Ele, na verdade, só é fiel a seus amigos 100%, que com ele saem todo dia, faça chuva ou sol, apesar dos motejos alheios. A estes, respeita. O freguês vulgar e ocasional, este o irrita, e ele se aproveita da primeira distração para sumir. Nada disso, entretanto, lhe tira o ar honrado. Ali está ele, meio aberto, ainda molhado, choroso, descansa com uma espécie de humildade ou paciência humana. Se tivesse liberdade de movimentos, não duvido que iria para cima do telhado quentar sol, como fazem os urubus. Entrou calmamente pela área atômica e olha com ironia a arquitetura e os móveis chamados funcionais. Ele já era funcional muito antes de se usar esse adjetivo. E tanto que a fantasia, a inquietação e a ânsia de variedade do homem não conseguiram modificá-lo em coisa alguma. Não sei há quantos anos existe a Casa Lobê na Rua 7 de Setembro. Também não sei se seus guarda-chuvas são melhores ou piores que os outros. Ou bons. Meu pai os comprava lá sempre que vinha ao Rio. E herdei esse hábito. Há um certo conforto íntimo em seguir um hábito paterno. Uma certa segurança e uma certa doçura. Estou pensando agora se, quando ficar um pouco mais velho, não comprarei uma cadeira de balanço austríaca. É outra coisa antiga que tem resistido e mora muito discretamente. Os mobiliadores e decoradores modernos a ignoram. Já se inventaram dela 1000 versões modificadas, mas ela ainda existe na sua graça e leveza original. É respeitável como um guarda-chuva intensamente familiar. Gente nova a despreza como ao guarda-chuva. Paciência, não sou mais gente nova. Um guarda-chuva me convém para resguardo da cabeça encanecida e talvez o embalo de uma cadeira de balanço dê uma cadência mais sossegada aos meus pensamentos. E uma velha doçura familiar a meus sonhos de senhor só. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos. Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcast que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e Multitude Projetos Sociais e Culturais, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975-692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.